Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado confirma acordo para abertura de escritório da OCDE no Brasil. Consultorias do Senado e da Câmara alertam para redução de recursos para a saúde e educação no orçamento de 2023. 13 partidos ou federações alcançam a chamada cláusula de barreira nestas eleições. Boa noite. O plenário confirmou o acordo para a abertura de um escritório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, no Brasil. O governo brasileiro espera que a entrada na organização facilite as exportações e melhore a confiança dos investidores. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O Brasil desenvolve processo de cooperação com a OCDE desde os anos 90 e o estreitamento das relações vem aumentando. A criação do escritório pretende garantir a implementação efetiva de atividades conjuntas entre o Brasil e a OCDE e funcionar como ponto de contato efetivo entre as autoridades brasileiras responsáveis pela cooperação com o secretariado da organização. Além disso, deverá haver apoio para missões e eventos da OCDE realizados no Brasil e a promoção de imunidades para que os agentes da OCDE possam desempenhar adequadamente suas funções. A relatoria do texto ficou a cargo do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. O senador afirmou que o acordo é um importante canal de comunicação para o processo de ingresso do Brasil na OCDE.
O registro que o texto negociado representa passo importante para a consolidação do relacionamento bilateral. Com efeito, o escritório da OCDE no Brasil facilitará o diálogo e a adequada implementação da acessão que se almeja.
O Senado também aprovou um protocolo de comércio entre países em desenvolvimento que inclui nações do Mercosul, além do Egito, Indonésia, República da Coreia, entre outros. Estão previstos descontos nas tarifas de importação em grande parte das categorias de produtos. A reportagem é de Pedro Pincer.
O texto estabelece um desconto geral de pelo menos 20% nas tarifas de importação para todas as categorias de produtos, em no mínimo 70% das categorias. Para os países participantes com tarifas zero em mais de 50% do total das categorias, o documento obriga um desconto geral de pelo menos 20% em, no mínimo, 60% delas. As categorias agrupam produtos afins, como carne processada, que inclui presunto, por exemplo. O acordo determina a redução das barreiras comerciais para quase 1.000 produtos. A ex-senadora Margarete Busetti, que relatou o texto, listou outros países que aderiram ao acordo.
Os membros do Mercosul atuaram de modo conjunto e apresentaram na sua lista de concessões de margens de preferência. Inicialmente, além dos membros mercosulinos, assinaram o documento a República da Coreia, Cuba, Egito, Índia, Indonésia, Malásia e Marrocos.
Também foram aprovados acordos de segurança social com Moçambique, facilitação de investimentos com a Etiópia, defesa com a Indonésia e cooperação técnica com São Vicente e Granadinas.
E o Senado autorizou a contratação de um empréstimo internacional para a cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. Serão 80 milhões de dólares para reduzir o risco de enchentes, melhorar a mobilidade, a infraestrutura urbana e a gestão de resíduos sólidos. Repórter Bruno Lourenço.
O financiamento de 80 milhões de dólares deve ser empregado na implantação de rede de drenagem e de pelo menos 5 bacias de detenção para reduzir o risco de enchentes e de pontos de entrega voluntária de resíduos. O senador Júlio Ventura, do PDT do Ceará, falou da importância da cidade de Juazeiro do Norte para seu estado e para o país.
Devido a Aparecida, o município é considerado um dos 3 maiores centros de religiosidade popular do país, juntamente com Aparecida, em São Paulo e Novo Trento, em Santa Catarina. Juazeiro é ainda um grande polo da cultura do Brasil, sendo um dos maiores centros do artesanato e cordel do Nordeste. A cidade também conta um dos maiores polos acadêmicos do interior nordestino.
O empréstimo junto à Corporação Andina de Fomento também deverá ser utilizado para a construção de 2 CRAs, Centros de Assistência Social, requalificação de 50 quilômetros de calçadas e a entrega de outros 50 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, além da recuperação de 80 quilômetros de vias do município.
Os investimentos com saúde, educação e assistência social terão significativa redução em 2023. É o que apontam as consultorias de orçamento do Senado e da Câmara sobre o projeto de lei orçamentária do ano que vem, enviado pelo governo. Os detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
As consultorias de orçamento do Senado e da Câmara alertaram que a saúde terá em 2023 o menor orçamento dos últimos 10 anos. Já a educação perdeu em todas as áreas, com exceção da complementação do Fundeb. E a assistência social também sofreu duros cortes. Os técnicos chamaram a atenção que o governo terá 93,7% do orçamento engessado para pagamentos obrigatórios, inviabilizando políticas públicas e investimentos. O documento aponta ainda que o Auxílio Brasil será de R$ 400 no ano que vem, ao contrário do que anuncia o governo, como destacou o relator-geral do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí.
Nós esperávamos honestamente que na proposta orçamentária ele mandasse essa previsão dos R$ 600. Seria a grande notícia do ponto de vista social que nós poderíamos dar. Mas o que o governo propôs é uma coisa absolutamente frustrante.
Os técnicos afirmam ainda que o orçamento de 2023 não prevê as despesas mínimas para a continuação de obras em andamento.
O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, lembrou em plenário dos 34 anos da Constituição Federal de 1988, celebrados ontem, dia 5 de outubro. Cajuru ressaltou que a Constituição Cidadã mudou o patamar civilizatório do Brasil porque ampliou as liberdades civis e garantias individuais. O senador disse que até 1988 a elite brasileira usava as leis para restringir a participação dos cidadãos na vida política do país. Já o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, criticou o atual ambiente de polarização política e disse que o cenário é perigoso para o Brasil, revelando o estreito debate de ideias no processo eleitoral. Ele comparou a situação a um paredão impenetrável, insensível às propostas que as outras lideranças que se apresentaram tentaram colocar em discussão. Ao citar a educação como um dos temas que deve ser encarado de forma séria, Confúcio Moura afirmou que a única saída para o Brasil é investir nesse setor, especialmente para beneficiar as pessoas de origem mais pobre da sociedade.
Educação para poder a pessoa subir degraus sociais, um a um. É isso que temos que fazer. Nós pode fazer todas as reformas do mundo, todas as reformas que estão lá engavetadas no Senado. Se nós não dinamizarmos uma educação para valer, o Brasil não sairá do buraco.
Treze partidos ou federações conseguiram alcançar a cláusula de barreira nas eleições de 2022. Legendas que não conseguiram 2% de votos válidos para deputados federais ficaram de fora, sem fundo eleitoral e sem tempo de rádio e televisão. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
13 partidos ou federações atingiram a cláusula de barreira neste ano e continuarão com acesso ao fundo eleitoral e ao tempo de rádio e TV. Apesar da eleição de representantes, PTB, PROS, Novo, Solidariedade, Patriota e PSC não alcançaram os 2% dos votos válidos nacionalmente. Uma novidade dessa eleição, as federações partidárias, permitiu que o PCdoB e o PV, por exemplo, recebam recursos públicos, ainda que não tenham superado a cláusula individualmente. Pela regra, os dois partidos, juntos com o PT, que também integra a federação, terão que atuar de forma conjunta, como explica o professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, Lúcio Renor.
Para disputar não só a eleição, mas também para depois atuar conjuntamente no âmbito do poder legislativo, né? Principalmente na Câmara dos Deputados, aí com uma liderança única, com divisão de recursos.
Os deputados de partidos que não atingiram a cláusula de barreira podem migrar sem punição para legendas que alcançaram os limites necessários. Na eleição de 2026, a cláusula vai subir para 2,5% dos votos válidos ou a eleição de 13 deputados federais.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.